Quantos concordam comigo que depois que nós aceitamos Jesus, não é tão simples a caminhada? As lutas vêm, as dificuldades vêm todos os dias. E Deus nos dá uma garantia. Quão fraco nós somos, por mais que essa graça nos alcançou, o quanto nós precisamos do auxílio dEle. E Ele nos dá uma garantia para que a gente chegasse ao fim, para acessarmos essa herança. Assim, quando nós partirmos dessa terra, o Senhor Jesus vier nos buscar, nós ter direito a essa coroa da vida. E Ele envia o Espírito Santo de Deus como garantia dessa herança. E essa garantia é o próprio Deus habitando e vivendo em mim e em você. E isso é poderoso demais. Isso é maravilhoso demais, saber que o próprio Deus habita em mim e em você. Você para pensar nisso? Que Deus habita em você? Nós devemos pensar nisso todos os dias. Mas muitas pessoas não entendem essa e não entendem e não conseguem pensar dessa forma porque simplesmente não conhecem o Espírito Santo. E é sobre ele, sobre essa herança que eu quero falar nessa noite, sobre o Espírito Santo de Deus. E a primeira colocação que eu quero trazer ao teu coração hoje, que você tenha um entendimento, que o Espírito Santo é uma pessoa. Quantos aqui sabem e têm esse entendimento que o Espírito Santo é uma pessoa? Você tem que ter esse entendimento e essa convicção. Tiago 4 fala que o Espírito Santo tem ciúmes de mim e de você. Efésios 4 fala que ele se entristece. 1 Coríntios 12 fala que ele deseja. Romanos 15 fala que ele ama. Hebreus fala que ele fala comigo e com você. Então ele tem todas as características de uma pessoa. E como pessoa, nós devemos tratá-lo como tal. Darmos importância para ele. Entendermos que essa pessoa habita em mim e em você. E a minha pergunta para o seu coração nessa noite é: qual é o nível de importância que você dá para a pessoa do Espírito Santo? Quantos minutos, segundos ou horas você fala com essa pessoa que está dentro de você? Quantas vezes essa pessoa te acorda de madrugada para conversar com você? Quantas vezes você tem a impressão que alguém falou com você? E eu te digo que não é impressão, é Ele falando com você, porque Ele habita em você. Então você tem que ter esse entendimento que Ele não é um poder, Ele não é uma força, Ele é uma pessoa. E através dessa pessoa, do Espírito Santo, aí sim se manifesta em mim e em você uma força e um poder. Esse poder vem em nós e através de nós. E quando nós temos esse entendimento que o Espírito Santo é uma pessoa, que ele não é uma força, que ele não é um poder, mas que essa força e esse poder se manifesta através de nós, aí sim começa a fazer sentido para nós os dons do Espírito. Porque o que adianta nós entendermos o que Coríntios fala, Paulo fala à igreja de Coríntios a respeito dos dons do Espírito, se nós nem sabemos que esses dons são para nós mesmos? Se nós não temos esse entendimento que o Deus a qual nós servimos habita em mim e em você, e através desses dons que Ele opera em nossa vida e através de nossas vidas, é que Jesus será glorificado. Então, às vezes, eu sempre gosto de perguntar, quando eu tenho a oportunidade de estar ministrando o batismo no Espírito Santo, no encontro, quem gostaria de receber poder? Aqui na igreja, quem gostaria de receber poder? É unânime, quase todos nós gostaríamos de receber poder. Mas e para que que você quer esse poder? Tendo em vista que esses dons não são para os nossos benefícios próprios. O dom do Espírito Santo, dom de profecia, dom de cura, interpretação de línguas, de conhecimento, discernimento de espíritos. Esse dom é para nós servirmos. E qual é o teu nível hoje de servidão? Essa herança, testificada para nós através do Espírito Santo, tem liberdade em operar através da sua vida? Fazer milagres através da sua vida? Qual a última vez que você foi usado para curar alguém? Qual a última vez que você foi boca de Deus para alguém? Qual a última vez que você expulsou um demônio? Ou por um acaso você acha que isso é minha obrigação, do pastor Glaucio, da pastora Vanessa? É nós somos o corpo de Cristo. Eu faço como ofício também, mas não é pelo ofício, é pelo dom. E eu e você temos que nos agirmos e entendermos que nós somos boca de Deus, que nós somos a mão de Jesus aqui na terra, que se você quer esse poder, se você quer realmente receber esses dons, você tem que usar esses dons. E quando você está disposto a usar esse dom, aí sim você começa a enxergar e entender um sentido e um propósito na sua vida. Eu quero que você entenda também que a necessidade de termos o Espírito Santo, porque é Ele que convence. Quero ler um texto para você que está lá em João 16, 8. E Jesus fala assim: quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 13 fala assim: mas quando o Espírito da verdade vier, Ele nos guardará, nos guiará em toda a verdade. É Ele, a importância de sermos cheios do Espírito Santo, que é Ele que vai nos convencer. Porque como eu disse no início, Ele tem ciúmes de mim e de você, Ele se entristece. Então todas as vezes que nós vamos errar, ou vamos fazer uma escolha que não está ligada a Deus, o Espírito Santo vem e fala assim: ei, você me pertence, você não pode agir dessa forma. Porque se você é cheio do Espírito Santo, você não pode me dizer que você peca e não sente nada. Que você peca exatamente como pecava antes de conhecer Jesus e nada acontece. É impossível. Se isso acontece na sua vida, sinto muito em te dizer que você nunca teve um encontro com Jesus. Porque não é, para mim e para você, o pecado tem que ser um deslize de percurso. Algo que doa no meu e no seu coração quando nós erramos. De sabermos que nós entristecemos o Espírito Santo, que nós podemos apagar Ele da nossa vida, isso tem que estar sempre no nosso coração, entender que é Ele que nos convence. E por que que a gente entende dessa forma? E como a gente vê, buscando exemplos na Bíblia, que é Ele que convence? Pastor, lembra de João Batista? João Batista vê Jesus vindo e ele fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista tem essa convicção, essa revelação que Jesus era o Cordeiro de Deus. Naquele momento ele tem essa convicção. Passado um tempo, João Batista é preso. E lá na cadeia, ele já não tem mais a mesma convicção. E ele permeia em pensamentos e pensa: será realmente que Jesus é o Filho de Deus? Será realmente que Ele é o Messias? E ele manda discípulos dele ir até Jesus. Vão lá e pergunte se realmente Ele é o Messias. E Jesus fala para os discípulos: vão lá e falem para Ele que os cegos estão enxergando, que os surdos estão ouvindo, que os coxos estão andando e que o Evangelho da salvação está sendo pregado. Você entende que um homem que tinha uma revelação, há um tempo depois, e isso é prazo de dias, já não tinha mais a mesma convicção? E a Bíblia fala assim que João Batista, dos nascidos de mulher, não tinha nenhum maior que ele. Mas é interessante que a Bíblia fala assim: mas o menor no reino dos céus será maior que João Batista. Do que Deus está falando aqui? De mim e de você que temos o Espírito Santo. Até então o Espírito Santo não tinha vindo sobre João Batista. Ele não estava cheio do Espírito Santo, ele apenas recebeu uma revelação. Aí nós olhamos para um homem que teve um encontro com Jesus, o Espírito Santo já tinha, o Espírito da promessa já tinha vindo e ele já era cheio do Espírito Santo. E aí esse homem, chamado Paulo, recebe um questionamento. Paulo, você deixou tudo o que você tinha, status, riquezas, um nome, e hoje você é perseguido, hoje você é humilhado, hoje você não é mais quem você era. E Paulo, cheio do Espírito Santo, tem uma convicção que eu e você temos que ter. E ele fala: considero tudo como perca. Alguns textos falam: considero tudo como esterco, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. E agora, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então, quando você tem essa convicção que não é mais você quem vive, mas que Cristo vive em você, as pressões externas e aquilo que falam de você não vai importar mais. As lutas externas não vão importar mais. Porque o que vai comandar a sua vida não é o que está para fora, mas aquilo que está dentro de você. Quando você tem essa convicção da herança, que o próprio Deus habita em você, essa convicção muda. Quando sabemos que temos o Espírito Santo, quando o fruto do Espírito se manifesta em nossa vida. Gálatas 5:22 fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você consegue perceber esse fruto na sua vida? A palavra de Deus fala: aquele que peca, não peque mais, aquele que rouba, não rouba mais. Então o fruto do Espírito vem em nossa vida e revela para nós o quão íntimos de Deus nós somos e estamos. Não tem nenhuma oração que eu venha fazer aqui para você hoje, se você é uma pessoa que não tem paciência, e fale assim: Senhor, dá paciência, e a partir de agora você é um homem ou uma mulher paciente. Não tem. Mas é o quanto nós estamos próximos de Jesus, e o quanto nós caminhamos com Ele, é o que vai nos fazer parecido com Ele, que é o varão perfeito. Se você anda só com pessoas ruins, pessoas com um vocabulário que de escarnecedor, você aos poucos se torna parecido com essa pessoa. Por isso a palavra de Deus fala: não se assente à roda dos escarnecedores. Mas quanto mais próximo de Jesus, mais tempo você passa com Ele, mais você se relaciona com o Espírito Santo, mais parecido com Ele você vai ficar. Aí você começa a sentir essa paz, mesmo você olhando tudo em volta e nada parece estar dando certo, você consegue sentir essa paz, porque é o Espírito Santo que habita em você que está passando essa paz, essa alegria em que você olha e está tudo errado, mas ainda assim você consegue sentir alegria. Você começa a ser mais paciente, você começa a ser mais bondoso, você começa a se mover de compaixão. É sinal que houve um novo nascimento e que o Espírito Santo que habita em você está tendo liberdade de comandar a sua vida. São coisas que a gente tem que pensar no nosso dia a dia, de como está o nosso relacionamento com o Deus a qual nós servimos. Outro ponto é: valorize a presença. O Espírito Santo não é mais uma promessa, Ele é real, Ele já veio, e se você já aceitou Jesus, Ele já habita no teu coração. Você tem que ter essa convicção. Você tem que entender que não são as circunstâncias que podem gerenciar a sua vida, e sim você gerenciar as circunstâncias que se apresentam diante de você. Lembra quando Deus vem conversar com Adão e Adão tinha pecado? Deus pergunta a Adão: onde você está? E Adão esconde-se de Deus e fala: estou aqui. E Deus pergunta: por que você está se escondendo? Como se Deus não soubesse, mas Deus pergunta para que queria ouvir aquilo de Adão. E ele responde: é porque eu estou nu. Aí vem uma pergunta de Deus, que é para Adão, mas é para mim e para você também: como você sabe que está nu? Em outras palavras, qual voz você tem ouvido? Quem te falou isso? Então nós temos que ter esse entendimento: a qual voz nós temos escutado? A voz de Deus, que fala que você é filho dele, que você tem direito de uma herança, que você é templo do Espírito Santo? Ou você ouve a voz do mundo, que fala que você não pode, que você não consegue, que você não é digno, que você não é merecedor? Qual voz você tem ouvido? A mesma voz que afastou Adão da presença, ou a voz do Espírito Santo, que te traz num culto como essa noite, não para te exortar, para que você saia daqui desanimado, mas para que você saia daqui sabendo que você é filho de Deus, que você tem direito a uma herança, que você não é qualquer um, você tem o próprio Deus habitando em você. Eu ouvi uma certa ocasião, uma pregação, uma analogia, e foi muito interessante porque marcou a minha vida. E talvez você tenha esse mesmo pensamento de quando você estiver no céu, e você já parou para pensar que você lá no céu, além de ser maravilhoso, de se encontrar com Deus, se encontrar com Jesus, mas você poder lá estar de frente com os heróis da fé, você encontrar lá Abraão, você encontrar lá Moisés, Isaac, você vê todos esses homens de Deus, Davi, e você está no mesmo lugar que esses homens estão, e você poder conversar com eles, e talvez dentro dessa analogia perguntar: Abraão, como que se foi para você ser pai aos 100 anos? Como foi para você, Noé, ao ouvir a voz de Deus falando para você fazer uma arca, e você nem contrariou, simplesmente obedeceu e fez uma arca? Como foi para você, Davi, quando o Golias caiu? E você conversar com os profetas, conversar com aqueles homens de Deus. E nessa analogia, esse pastor falava assim: mas eu também me imagino esses homens perguntando para mim. Eu tenho uma pergunta para você também: como é e como foi para você habitar na terra e o próprio Deus habitar em você? Que foi coisa que eles não viveram. Deus não habitava neles. Eles viviam de porções. Eu e você temos o nosso corpo como o templo do Espírito Santo. O menor aqui dentro hoje é maior que eles. Você já parou para pensar nisso? Talvez você não se valorize porque você não tem visto os milagres acontecer através da sua vida. Não porque Deus faz acepção de pessoas, não porque Deus usa mais uns ou outros, é porque talvez você não esteja disponível para Deus, ou você não entendeu ainda que você tem um chamado para a sua vida, e Ele te separou e te escolheu para ganhar essa cidade para Jesus. E aonde Jesus andava, os milagres aconteciam, porque é os milagres que chama a multidão. E a hora que nós entendermos que nós devemos nos mover no poder do Espírito Santo, curando os enfermos, expulsando os demônios, libertando os cativos, sendo profetas nessa geração, a multidão vai vir, porque eles querem um milagre. Então, eu quero desafiar você a não passar apenas pelo avivamento, mas você fazer parte desse avivamento, de você tomar posse que você é filho de Deus, você tem direito a uma herança, mas até chegar o grande dia, você é um embaixador de Cristo aqui na terra, o Espírito Santo habita em você, e Ele é a sua maior riqueza. Ele tem que ser a sua maior riqueza, independente de como a sua vida está hoje. Se você está passando por uma enfermidade, um problema financeiro, se há um caos dentro da sua casa, não importa a situação que está lá fora, o que importa é aqui dentro. Você saber que Deus habita em você. Isso é o mais importante de tudo. E quando Deus habita em mim e em você, as situações podem mudar a qualquer momento. Você tem essa convicção? Que agindo Ele, quem impedirá? Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora. No início da minha conversão, eu digo para vocês que por muito tempo eu resisti o Espírito Santo. Atos 7,51 fala isso, que nós podemos resistir ao Espírito Santo. E por muitas e muitas vezes ele me acordava de madrugada. Isso muitos anos atrás, uns 15 anos atrás. E eu resistia muito. Trabalhava num serviço pesado das 7 da manhã e 5 e meia da tarde. Então sempre estava cansado. E eu sempre resistia. Mas eu lembro uma vez que teve uma luta do UFC, que foi muito comentada, e era 3 horas da manhã. E eu coloquei o meu celular para despertar e falei, hoje eu vou assistir essa luta. E de fato, despertou o relógio 3 horas e eu levantei. Animado, fui lá, liguei a televisão da sala, e por incrível que pareça, aquela luta não demorou mais de 1 minuto. E eu voltei para o meu, estava voltando para o meu quarto decepcionado. Poxa, eu levantei para ver essa luta e um chute já acabou a luta. E nem na metade do caminho, no corredor, eu ouvi o Espírito Santo falando no meu coração. Hoje você levantou, né? Minha vida nunca mais foi a mesma. Aquele dia, eu vi o quanto ele tinha ciúmes de mim. E o quanto eu estava entristecendo ele, por não dar ouvido cada vez que ele me chamava. Então eu pedi para Deus, Senhor, me dar sensibilidade de ouvir a Tua voz, de entender quando o Senhor está me chamando. Eu nunca mais resisti ao Espírito Santo. É mais sério do que nós pensamos. O quanto Ele me ama, o quanto Ele te ama e o quanto Ele quer se relacionar comigo e com você. O quanto essa pessoa da qual nós estamos falando te ama e está mais próximo de você do que você imagina. Aqui quando nós cantamos um louvor, é apenas a manifestação do poder dele. O Espírito Santo não é isso. Porque senão a hora que acaba o louvor e você põe o pé para fora da igreja, acabou. Então não é esse poder que se manifesta aqui que traz a cura, que traz a paz, mas sim a presença que você leva embora. É a presença que te acompanha 24 horas por dia. Essa é a diferença de você valorizar essa presença, de que quando você sair daqui, você saber que Ele está com você na sua casa, que Ele está com você no seu trabalho, no seu dia a dia, enquanto você dorme. Aí sim, você entende que você é um filho de Deus com um propósito. Eu quero te convidar nessa noite. Você que faz muito tempo que não sente a presença e o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo, a vir aqui na frente hoje. Eu quero te dizer que você não pode viver uma vida sem a presença dEle. E como eu falei, você pode resistir ao Espírito Santo se você quiser. Não há problema nenhum. Ele não vai te obrigar a fazer nada. Mas é a minha e a sua necessidade de entender. Eu preciso. Eu quero. Eu não vou resistir mais. E eu quero fazer parte dessa herança. Eu quero ter acesso a essa herança. Eu quero chegar no fim da minha caminhada cristã e ter feito valer a minha vida. Nós vamos orar. Vou pedir para o irmão Glaucio orar, pela irmã Vanessa, pela pastora Vanessa, pastor Glaucio orar por você que deseja. Eu perguntei quem queria receber o poder. E a Bíblia fala assim que quando os discípulos impunham as mãos sobre as pessoas recebiam poder. Eu creio hoje que você pode receber poder. um dom novo sobre sua vida, ou uma revelação do dom que Deus tem para você. Só se você quiser mais de Deus, se você quiser ter entendimento do teu propósito aqui na terra, desce aqui na frente, e enquanto adoramos a Deus, eu tenho certeza que o poder dele vai se manifestar na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo.